Show me the money.
Boa noite, pessoal. Antes da gente começar aqui o painel com o André Jacursky, eu queria fazer uma rápida introdução sobre ele. É um dos grandes investidores do país, fundador do Banco Pactual e da gestora JGP, que hoje tem cerca de 30 bi sob gestão. Também considerado o maior trader do Brasil. E assim, as entrevistas com ele são sempre incríveis, né? Super objetivas, cheia de conteúdo, né, Salomão?
A gente tem que ouvir umas duas ou três vezes, né, pra absorver tudo. E o André traz também um ar de nostalgia, né, Gil? Porque exatos 2 anos atrás, a gente estava presente lá na Expert XP, batendo um papo com ele. Foi muito legal. Inclusive, naquela época, ele falou de investimento em uma empresa que a gente vai ouvir hoje, se ele ainda tem esse investimento, né?
Pois é, isso aí, Salomão. Então, boa noite, André. Tudo bem?
Muito legal estar com vocês mais uma vez, né?
Pois é, ótimo. Vamos lá. Bom, André, para começar, eu queria iniciar com uma pergunta bem geral sobre cenário. Eu queria saber como é que você vê o cenário hoje e o que, que te deixa mais otimista e também o que, que te deixa mais pessimista no cenário atual.
É, basicamente, eu acho que o cenário atual é um cenário nunca antes visto, né? Pela primeira vez na minha vida, eu estou vendo os governos extremamente ativos, né? Super ativos, fazendo uma política fiscal extremamente expansionista, eu estou falando em termos globais, né? E uma política monetária extremamente expansiva também. Então, eu acho que eu nunca vi isso na minha vida e eu não sei por quanto tempo isso vai persistir. Pode ser que persista por mais tempo, mas isso dificulta muito a você fazer investimentos, por paradoxal que seja, porque os parâmetros que você está acostumado a usar ao longo da sua vida não funcionam mais. Tanto que você vê que todos esses fundos de inteligência artificial que estão operando depois da crise de 2008, nenhum deles ganhou dinheiro. Por quê? Porque as coisas mudaram dramaticamente por influência dos bancos centrais e mais recentemente por causa dos governos através de política fiscal. Então, o pessoal que ganhava muito dinheiro com inteligência artificial, CTAs e tal, parou de ganhar, não ganha mais dinheiro. Então, você tem que se adaptar. A verdade é que quem sucede não é o mais inteligente, o mais esperto, é o mais adaptativo. Então, você, para continuar dando certo, você tem que se adaptar. Política darwiniana, né? Quem não se adapta, morre. Então, eu diria que nós estamos agora no pico de expansão fiscal, estamos no pico de expansão monetária e estamos no pico de crescimento, globalmente. Então, não é possível que esse tipo de gasto fiscal que foi feito nos últimos 18 meses permaneça. Então, 16 meses, não 18. Então, o que vai acontecer é que você vai ter uma mudança de parâmetro, não porque os estímulos vão diminuir apenas, é porque a taxa de variação, a derivada, é que vai diminuir, vai mudar. Então, à medida que a derivada muda, isso tem uma influência muito importante sobre os ativos financeiros. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque, por exemplo, no Brasil, o impulso fiscal o ano que vem vai ser menor do que foi o ano passado e esse ano. Então, a mesma coisa vai acontecer nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão, em geral, em todos os lugares. Então, é muito difícil você imaginar que vai ser essa festa que nós estamos vivendo vai persistir, principalmente porque os ativos financeiros estão extremamente valorizados. Então, quem ganhou, ganhou, mas da agora para frente vai ser pauleira. Então, não vai ser mais moleza, não vai ter facilidade de ganhar dinheiro como se teve nos últimos 16 meses. Quem estava pouco alocado e aproveitou a partir de março do ano passado a surfar esse fenômeno incrível que nós estamos vivendo, ganhou muito dinheiro. Agora, daqui para frente, vai ter que se conformar com retornos menores, seja por causa de menores impulsos fiscais e monetários, seja porque as árvores não crescem até o céu. Então, já subiu bastante e vai ser mais difícil subir na mesma proporção. Eu não estou imaginando necessariamente que os mercados vão deteriorar. Simplesmente, se continuarem subindo, vai ser uma taxa muito mais baixa do que foi. A seleção de ativos vai ser muito mais difícil, porque basicamente no no ano passado, e principalmente depois da eleição do Biden em novembro, basicamente qualquer coisa subiu. Então, se você pegasse um macaco que jogasse dardos na lista de ações, ele estaria ganhando bastante dinheiro também. Então, não dá para confundir inteligência com mercado de alta, né? Então, você tem que ter muito cuidado para não se convencer de que você é um gênio quando simplesmente você está surfando uma onda violenta de liquidez, né?
Então, mais razões para ser pessimista do que otimista, André?
Não, eu diria pessimista, porque essa nova forma de atuar dos governos, tanto os governos centrais como os bancos centrais, mais ou menos dá um put no mercado, né? Quer dizer, cada vez que o mercado tenta cair, eles vêm com mais liquidez, mais estímulos, mais coerção verbal. Então, eu não diria que o cenário é pessimista. O cenário é pessimista para quem tem liquidez. Quem tem dinheiro, no curto prazo, pode ser uma virtude você ter liquidez para aproveitar oportunidades. No longo prazo, é prejuízo garantido, porque a inflação vai ser muito maior do que o rendimento dos títulos de curto prazo. No Brasil, isso foi um fenômeno que aconteceu nos últimos 16 meses. A inflação foi altíssima, você teve acumulado agora, vai dar em 12 meses, vai dar 8,5% de inflação, e o juro era 2 e pouco. Se você fizer o acumulado, vai dar um pouco mais de 2. Então, você teve um juro real negativo aí, sei lá, em torno de quase 6%, e isso medindo com a inflação que, oficial, né? Porque a inflação das pessoas foi muito maior do que a inflação oficial, porque a cesta de moeda de ativos que foi usada pelo IBGE para medir a inflação não foi a correta. As pessoas não usaram tanto serviço e o peso deles se manteve mais alto do que na realidade foi utilizado. Inclusive, no caso de bens, teve uma compra muito grande de bens e esses bens não foram bem representados no índice de inflação. Então, se você pegar o seu índice de inflação, de qualquer um de nós que está aqui assistindo a nossa conversa, você vai ver que o custo de vida subiu muito, muito mais. Então, eu diria que eu nunca vi no Brasil um juro real tão negativo, a não ser na época da hiperinflação. Então, e naquela época, pô, você tinha uma luta diurna, porque em 89, pô, a inflação era 2% ao dia, né? Hoje nós estamos falando em inflação de 6,5% para esse ano. Isso aí era em 3 dias, né, em 89, 90. Então, eu não diria que eu sou pessimista, não. Eu ficaria pessimista se os governos, de repente, se assustassem com uma inflação bem mais alta e começassem a restringir a política monetária e o fiscal é impossível continuar no ritmo que está. O Biden está com os pacotes aí adicionais de alguns trilhões de dólares, vai certamente amortecer a derivada do que foi gasto ano passado, mas não vai ser o mesmo risco. E nos anos seguintes, certamente não vai ser. Porque à medida que o desemprego vai caindo, as políticas fiscais têm que ser menos procíclicas. Então, eu diria que tem que ser cuidadoso, porque não adianta imaginar que uma ação que subiu 10 vezes vai subir 10 vezes de novo. É só isso que eu estou falando. Provavelmente, se ela subir 20%, vai ser muito bom. Entendeu? Então, é essa a diferença que eu estou me referindo.
André, 10 entre 10 gestores estão de olho na inflação dos Estados Unidos. Acho que é o grande temor aí dos investidores. Queria saber qual a opinião sua, né, sobre o temor de inflação. Acho que você já deixou claro, né, que o medo é os governos se assustarem, né, com a própria aceleração da inflação. Não sei se o medo é o governo brasileiro ou o governo americano, mas a inflação americana acaba estando no radar de todo investidor. O quanto isso te preocupa, o quanto vocês e de que forma vocês estão posicionados em relação a esse evento?
Basicamente, já há algum tempo, os juros reais nos Estados Unidos são negativos. Atualmente são ainda mais negativos, né? Porque a inflação subiu e o juro está lá estacionado no zero, o juro de curto prazo, né? Então, basicamente, isso serviu de estímulo a toda a série de ativos. Tudo subiu, né? Bitcoin, Ether, qualquer coisa que você imagina, NFT, tudo subiu, né? Ações, vinhos, quadros, carros, selos, tudo subiu. Então, não há mérito nenhum entre quem ganhou dinheiro nos últimos tempos, porque tudo subiu. Quem detinha ativos, valorizaram. Quem não detinha, não, ficou para trás. Então, em termos da inflação, eu diria que é o seguinte, olhando o que aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas, a tendência é deflacionária no mundo. Por quê? Cada vez mais você tem um problema demográfico e cada vez mais você tem o problema das dívidas que são muito grandes. Dívida grande é deflacionária, porque você não consegue aumentar o juro substancialmente, porque você cria uma crise de crédito rapidamente. Então, eu diria que com essas forças deflacionárias, você vai ter que fazer muita força para fazer a inflação subir e permanecer em alta. Agora, você vai ter um pouco de inflação mesmo, mais do que o esperado, porque o governo americano, aliás, o Banco Central americano, o Fed, mudou a sua política de metas de inflação. Antigamente a meta era perto de 2%, agora é na média 2%. O que, que significa isso? Que em épocas que ele tem inflação abaixo de 2%, ele não se incomoda que a inflação em outras épocas fique acima de 2%. Então é o Flexible Average Inflation Target, o FIGHT, que agora é essa sigla. Então você tem, certamente com essa política, uma tendência a ter juros reais mais negativos do que anteriormente e também uma tolerância maior com inflação. Então, você tem várias formas que se mede a inflação nos Estados Unidos. Tem o CPI, que é o IPCA deles. Você tem o Core PCI, que exclui energia e alimentos. E depois você tem o PCE e tem o Core PCE. E cada um desses índices é cada vez menor. E o Banco Central mira o Core PCE. O Core PCE provavelmente ainda vai ficar alto por algum tempo, porque os imóveis subiram muito nos Estados Unidos e a forma como é medida a inflação no mercado imobiliário não é pelo preço dos imóveis, mas sim pelo aluguel implícito nesses imóveis. E tem sempre uma defasagem grande entre o aluguel implícito e a variação de preços das casas. As casas subiram aí, na média, uns 14, 15% nos últimos 12 meses. Isso ainda não passou para o Owner's Equivalent Rent, que é o índice que eu estou falando. E ele representa, dependendo do índice, de 33% até 10, 12% do desses índices. Então, isso ainda vai subir. Ainda vai ter um período bastante longo, alguns meses, sem saber quem vai vencer o debate, se é os que dizem que a inflação mudou de patamar permanentemente ou se simplesmente você tem um aumento temporário por problemas de suprimento, problema de demanda excessiva, porque tem uma poupança excessiva que foi criada com esses planos fiscais mirabolantes dos governos. Então, entregaram muito dinheiro na mão das pessoas. As pessoas, principalmente, gastaram em bens e agora vão começar a gastar em serviço à medida que a pandemia desacelera e as pessoas vão a circular mais livremente. Então, eu acho que quando se fala de aumento de inflação, nós estamos falando vai ser 2,10, 2,20 ou vai ser 2,50, 2,60? Esse tipo de dúvida que se tem. Agora, em que isso mexe? Mexe porque o Banco Central americano, por exemplo, ele está comprando 120 bilhões de títulos por mês, de dólares, né? 80 bilhões de títulos públicos e 40 bilhões de hipotecas. Não faz sentido ele estar comprando hipoteca agora com o mercado imobiliário explodindo, uma inflação imobiliária só vista talvez em 2006, 2007, e continua dando um estímulo desnecessário. Então, provavelmente, se eu pudesse fazer uma recomendação, era que eles diminuíssem rapidamente a compra dessas hipotecas, que estão diminuindo bastante o juro implícito nesses títulos, né? Então, acho que essa é a recomendação. Mas eu, sinceramente, eu posso estar errado, mas eu eu acho que eu não estou vendo um processo inflacionário importante lá para frente, não.
Perfeito, André. Eu queria falar de uma outra frase muito boa sua, que é: nos mercados nem sempre a lógica prevalece ou os cientistas seriam os grandes vencedores. Então eu queria saber o que está acontecendo hoje nos mercados que não faz sentido.
Nos mercados tudo faz sentido. O que não faz sentido é o que os governos estão fazendo. Então eu acho que é o oposto, não é? O mercado é bastante lógico, né? Agora, quando eu digo que às vezes não faz sentido, é que o mercado às vezes é crédulo e acredita em conversa mole, né? Então, por exemplo, você ter o juro tão baixo nos Estados Unidos de 10 anos, está 1,43, a taxa de juros, que dá um juro real negativo atualmente de quase 0,90 a 0,86, uma coisa desse tipo. Então, realmente, as pessoas estão se conformando em ter um prejuízo garantido por 10 anos. Então, isso não faz sentido. Por isso que muita gente correu para ativos reais. Isso faz sentido. Mas se você tivesse me contado onde está a inflação, onde está o gasto fiscal, onde está a atuação dos bancos centrais, eu diria que isso, para mim, não faz sentido. Só isso que realmente me chamou a atenção. Agora, não adianta ficar lutando contra os fatos, porque o que vale é o que está escrito na tabuleta. Não adianta ficar discutindo filosofia, porque se você estiver errado em relação ao que o mercado está fazendo, você vai perder dinheiro. Então, você tem que ter muito cuidado. Na década de 80 e 90, o cemitério ficou cheio de malandros querendo shortear o JGB, que é o bonde japonês, né? E só se perdia dinheiro vendendo bonde japonês, porque a taxa não abria. Então tem que ter muito cuidado. Pode ser que não abra mesmo, mas parece que é uma distorção.
Gil, quer puxar uma pergunta da plateia?
Quero, vamos lá. Fiquei sabendo que a gente já tem algumas perguntas aqui da plateia virtual, então eu queria chamar o Alexandre Assaf para fazer uma pergunta aqui para o André Jakursky.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite, Alexandre.
Tudo bem? Antes de mais nada, parabéns aí pelo evento. E dizer que é uma honra aí fazer uma pergunta para o Jakursky, que é um monstro sagrado, como diz o Faustão aí no mercado. Todo mundo aqui é fã, muito fã dele. Indo direto para a pergunta, Jakursky, eu queria te perguntar o seguinte: como é que você enxerga o ciclo atual do mercado acionário no Brasil e nos Estados Unidos? Você entende que pelo ciclo atual não valeria a pena, olhando para o longo prazo, investir mais em ações no Brasil, considerando o valuation, considerando outros temas como a alta das commodities, o próprio cenário de alguma reforma aqui no Brasil? E você não acha que, em termos de valuation, a gente poderia pensar no longo prazo que investir em ações no Brasil poderia ter um retorno maior que empresas americanas do que ações americanas? Qual a sua visão sobre isso, por favor?
Eu acho que é uma resposta extremamente difícil de te dar uma coisa precisa, porque o mercado é o mercado. Então, ele tem as suas nuances e, às vezes, uma coisa que você não dá importância é o que é determinante para o mercado subir ou cair. Você, como gestor, como eu já sou há tantos anos, eu me surpreendo frequentemente. Eu acho que alguma coisa é irrelevante e depois ela se torna relevante, porque o mercado presta atenção em uma ou duas ou três coisas, no máximo, ao mesmo tempo. Não olha tudo, entendeu? Então, às vezes, você, com excesso de informação, às vezes, está numa situação pior do que se você tivesse menos informação. Essa é a realidade, né? Porque o mercado acionário é uma das poucas atividades que você exerce que você se sente um idiota frequentemente, porque você não é como um engenheiro que, se ele constrói uma ponte, um edifício, usando todos os cálculos corretos, o negócio vai ficar de pé. Aqui não, você pode fazer todo o raciocínio correto e o negócio dá tudo errado. Então, as pessoas muitas vezes têm essa angústia, porque investir realmente é uma coisa que é intensa e muitas vezes frustrante. Então, voltando à tua pergunta, eu diria o seguinte: no Brasil, você tem que sempre se lembrar do seguinte: o Brasil tem baixo potencial de crescimento, baixa poupança, baixa taxa de investimento, carga fiscal muito grande nas empresas, agora vai até aumentar. Você sempre teve um juro real muito alto. Então, a Bolsa sempre competia com juro real e normalmente perdia. Se você pegar o índice Bovespa de 90 até recentemente, o overnight ganha, por incrível que pareça. Não, talvez não nesse último período, mas até pouco tempo atrás. Eu não fiz essa conta recentemente. Então, era porque o juro real era extremamente alto, então não havia como as empresas competirem com esse juro alto, porque o Brasil não cresce, né? O Brasil, taxa de crescimento do Brasil é muito baixa. Então, isso é uma coisa que você tem que ter na sua mente. Então, em que você pode investir no Brasil que você tem alguma vantagem? É onde o Brasil tem vantagem comparativa. Mineração, agronegócio, é isso que o Brasil tem competição. Na indústria, o Brasil não é competitivo. E nunca, provavelmente, será. A não ser que mude drasticamente a política, a abertura da economia, que nunca aconteceu. O Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. Uma das três ou quatro economias mais fechadas do mundo. Então, você tem que ter muito cuidado e olhar para o juro real. Porque esse período recente, o juro real foi extremamente negativo, foi um elixir para a Bolsa. Se o juro real voltar a ficar positivo, ou até mais positivo ainda, e que eu espero que isso não aconteça, teve uma coisa muito boa que aconteceu no Brasil para o governo no período dos últimos 12 meses. O que foi? Você teve, quando começou a crise, eu cheguei a imaginar que a dívida PIB bruta ia chegar perto de 100%. Chegava a ser 95%, 96%, por aí. O que aconteceu? O ano fechou com a dívida PIB bruta em 89%. O que aconteceu? Aconteceu simplesmente o seguinte, que o deflator do PIB foi muito mais alto do que a inflação realizada. Então, basicamente, o governo teve uma transferência de poupança do setor privado para o setor público, e com isso ele diminuiu a dívida. Foi uma transferência de poupança privada para poupança pública. Por isso que a dívida PIB diminuiu. Então, do ponto de vista de olhar para frente da solvência do Brasil, isso foi muito bom. Para as pessoas que tinham poupança, foi muito ruim. Então, no final desse ano, nós estamos estimando que vai ficar em torno de entre 80% e 82% a dívida bruta brasileira, que isso aí é extremamente bom para o governo. E olhando para frente, isso te dá uma tranquilidade de que o Brasil não vai quebrar tão cedo, que é uma coisa que a gente imaginava que pudesse acontecer no prazo de 2-3 anos se continuasse no ritmo que estava crescendo. Então, a inflação beneficiou o governo. A inflação normalmente beneficia o governo. Quando você teve, na década de 80, altas taxas de inflação, era sempre em detrimento do setor privado e em benefício do setor público. Tá certo? Então, isso é uma vantagem olhando para frente. Então, onde o Brasil é competitivo? Agronegócio é competitivo em mineração e algumas coisas que cercam essas atividades. Então, mas que outro tipo de empresa você pode estar olhando? São empresas que são consolidadoras. No Brasil, o mercado é muito fragmentado em muitas indústrias. Então, crescimento de empresas que são mais capitalizadas, principalmente as empresas que estão na Bolsa, tem uma vantagem competitiva enorme. Por quê? Porque elas têm acesso a capital, acesso aos melhores gestores, acesso a tecnologias. Então, essas empresas têm capacidade de crescer fatia de mercado ou por aquisição ou por crescimento orgânico. Então, essas empresas é que você tem que estar olhando. Então, eu não estaria olhando para a Bolsa, estaria olhando para empresas. E como você falou, o ciclo de commodities ajuda muito o Brasil. Ajudou na época do Lula. O Lula fez um governo que teve um sucesso bastante grande, não foi por méritos dele, foi porque a gente estava num ciclo gigantesco de expansão econômica da China, que apareceu de repente no início do século. E isso foi o pano de fundo para o sucesso que o Lula teve durante o governo dele. Quando o ciclo desacelerou, a vaca foi para o brejo. E também você tem um ciclo muito grande de crédito, né? Uma das coisas que está me preocupando um pouquinho assim na margem agora no Brasil é o endividamento das pessoas físicas. As pessoas físicas estão se endividando muito, principalmente no mercado hipotecário. E o comprometimento de renda já está começando a ficar mais alto. Então, a gente tem que ficar de olho nisso para saber no caso dos bancos, inadimplência mais para frente, e no caso das pessoas físicas, exaustão da capacidade de consumir. Isso não é nada para o futuro imediato, porque com as transferências de renda que teve do governo federal para as pessoas, a taxa de poupança ainda está muito alta. Então, mesmo que os benefícios que o governo vai dar diminuam, ainda tem poupança para ser digerida aí. Então, eu não tenho uma visão nem positiva ou negativa para a Bolsa, eu tenho visão positiva ou negativa para empresas.
Deixa eu aproveitar, já que o tempo está correndo, vou fazer duas perguntas em uma, tá, André? A primeira, no nosso papo 2 anos atrás, a gente perguntou um ativo para ter em carteira, e você falou que gostava da Oi. E, bom, você tem uma visão global de mercado e falar sobre a Oi chamou nossa atenção. Queria saber como que está esse investimento, essa tese, e também já encaixar outra opinião que eu ouvi sua sobre Bitcoin, porque em vários eventos você já falou, né, que é como se fosse uma obra de arte, vale muito mais a lei da oferta e da procura, não é de fato uma reserva de valor, e como você é uma pessoa super estudada do mercado, eu queria saber se tem alguma atualização sobre a visão em cima de Bitcoin e criptomoedas em geral. Então, Oi e Bitcoin.
No caso da Oi, eu sempre disse, talvez a Juliana se lembre, que a Oi era um private equity com cotação diária, né? Então, é uma situação que não é legal, porque é uma reestruturação de uma empresa, uma mudança completa do que a empresa faz e em detrimento que ela fazia. Uma empresa que era basicamente de voz, e voz está morrendo no mundo inteiro, e ela fez uma transformação importante que provavelmente vai dar frutos a partir de agora. Na verdade, o que vai ter? A Oi vai passar a ter uma client company, uma fração de 42% da infra company, que é uma empresa que vai vender infraestrutura de banda larga para todo o Brasil. E com isso, eu acho que a ação continua barata. Infelizmente, a ação não subiu durante todo esse período. Ela subiu, agora recentemente caiu. Mas eu vejo uma transformação importante. Ela vai vender a móvel, já vendeu, né? Falta o CAD aprovar, que deve ser até o final do ano, início do ano que vem. A infra com o leilão é agora no dia 7 de julho, que provavelmente o BTG vai sacramentar a compra. Então, quando você olha, eu tô olhando agora, tem esses ISPs que estão sendo lançados no mercado, estão tentando lançar aí Brisa, Net, Unifique, Desktop. Quando você vê o valuation dessas empresas e compara com a fatia da Infraco que a Oi tem, é brincadeira, né? Então, eu diria que eu estou carregando e eu já carreguei papéis por 15 anos. Esse aqui eu estou carregando há 3 anos, então ainda faltam 12. Então, a verdade é que eu vejo que nos próximos 12, 18 meses vai ter uma transformação interessante e vai permitir que a ação suba. Então, essa é a minha opinião sobre a Oi. E no caso do Bitcoin, eu reafirmo que é um ativo especulativo que se beneficiou de tecnologia, facilidade de transação, é um faroeste. Toda hora você vê que alguém fugiu com 4 bilhões de dólares de Bitcoin na Índia, na África, ou não sei o que, outro lugar. Eu acho que é um ativo especulativo, que nem ouro, que nem prata, nada diferente. Simplesmente ele é transacionado fora das leis de mercado, tem muita inside information, muita manipulação, é um ativo que oscila mais nos fins de semana do que nos dias da semana. Tem que tomar cuidado. Se você opera opções, você está acostumado a esse tipo de oscilação. Então, e eu diria que tem uma vantagem o Bitcoin. Como ele não é um ativo que tem um valor intrínseco, ele obedece muito à análise técnica. Então, para vocês que querem operar Bitcoin, eu recomendo estudar análise técnica, que ela se aplica muito bem, ondas de Elliott, análise técnica tradicional, se aplica muito a Bitcoin, mas é simplesmente um ativo que não serve para transação. Eu não vou receber, como empresa, um ativo que está a 40 mil, na segunda-feira ele já está a 32, perdi aí 20%. Então não faz sentido para transacionar. Esse serve para especular. Eu acho que é um bom veículo de especulação. As pessoas, quanto mais gente aderir a ele, mais liquidez e mais negócio vai ter. Mas só queria alertar uma coisa. Isso é um ativo que, junto com todos os outros, as outras criptomoedas, ele está competindo com as moedas emitidas pelos governos. E o governo não gosta de concorrência. Então, acho que cada vez mais você vai ter regulação desses ativos. Tem uma empresa chamada Binance que já não pode operar na Inglaterra e em outras jurisdições. Na Índia é proibido, na China é proibido. Eu acho que mais países vão proibir ou restringir a negociação desses ativos. Então, você pode algum dia acordar de manhã e proibiram de operar numa jurisdição que você está. Mas não necessariamente isso desencorajaria as pessoas a continuarem operando. Mas eu acho que tem que estar atento que a regulação virá, porque cada vez que você vê pedidos de resgate em moedas de pessoas, de grupos que estão pedindo resgate por bloquearem os sistemas das empresas, mais gente vai ficar preocupada com esse tipo de liberdade fora da jurisdição das comissões de valores imobiliários e afins. Então, para mim não é nenhum mistério ter um ativo que é negociado. Por exemplo, você tem pessoas que negociam vinhos, carros, selos, moedas, notas de dinheiro. Então, isso é mais um ativo. Então, quando você tem uma liquidez abundante, estimula bastante.
Perfeito, André. A gente estourou nosso tempo, mas eu vou fazer uma última pergunta, porque, enfim, como eu já imaginava, a entrevista está muito boa. A gente fala muito sobre oportunidade de ganhar dinheiro, né? Onde estão as oportunidades de ganho, as oportunidades de alta. Mas você monitora muito as oportunidades de perder dinheiro, né? Então, eu queria que você falasse um pouco. Onde estão as oportunidades de perder dinheiro que as pessoas têm que evitar?
A oportunidade de perder dinheiro é o que mais tem, né? Então, a verdade é o seguinte, toda operação tem uma relação entre risco e retorno. Eu acho que você sempre tem que buscar situações que não necessariamente aparecem frequentemente, onde o risco é muito mais baixo do que o potencial retorno. Então, isso acontece especialmente em situações de transformação tecnológica. Por exemplo, um fenômeno que pouca gente se apercebeu no passado e agora está bem mais difundido é o fenômeno das fintechs, né? A gente não sabe como é que isso vai acabar, porque o valuation delas está extremamente alto e nem todas vão sobreviver, mas isso foi uma grande oportunidade. Quem vislumbrou isso no começo deu uma pancada muito forte. Eu acho que esse fenômeno não acabou. Eu acho que muitas delas já estão super valorizadas, mas virão novas formas de financeiras através de tecnologia que vão permitir ganhos substanciais. Então, eu não estaria bastante atento a isso. Agora, quando você olha para o mercado acionário tradicional, eu acho que uma coisa que eu recomendaria é garimpar um pouco desses IPOs que estão aparecendo aqui no Brasil. Porque o que acontece? Você está tendo uma avalanche de IPOs e secundárias, que é ruim para a Bolsa como um todo, mas tem algumas ações que, dentro desse bojo de muita coisa que está vindo, que tem até empresas que não deveriam estar vindo, que não têm condições de ir para a Bolsa, mas estão aproveitando a euforia, tem coisas muito boas aparecendo. Agora, só lembrando que uma das razões principais por que a nossa Bolsa foi bem esse ano foi, como foi dito aqui, o ciclo das commodities e a grande entrada de recursos estrangeiros na Bolsa. Se você olhar no período recente, o dinheiro das pessoas físicas saiu da Bolsa. O que entrou na Bolsa, pegar o mês de junho, por exemplo, foi uma quantidade bastante grande de dinheiro estrangeiro. E pessoas físicas tiraram o dinheiro da Bolsa. O que que é? Você está começando a ter uma competição maior da renda fixa, né? Então, você pode comprar um CDB aí por 8% ou 8,5% e dormir. Enquanto que na Bolsa os ativos subiram muito, se você comprar ação errada ou ação certa na hora errada, você pode perder dinheiro. Tem muitas ações boas aí que não vão a lugar nenhum há muito tempo. Você vê, por exemplo, empresas que quase todos os fundos carregam, Natura, Localiza, Lojas Renner, pô, tudo isso está um ano de lado. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas não vai a lugar nenhum. Então são empresas boas, mas estão com um valuation grande e um PL prospectivo alto. Então, precisa acontecer coisas novas para elas poderem mudar de novo de patamar. Enquanto isso, você tem que ter muita atenção ao que está acontecendo. Por exemplo, você olha para uma Vale. Uma Vale, se o minério continuar por mais tempo, nos níveis que está ou até um pouco mais baixo, é uma fábrica de fazer dinheiro. Então, ela vai estar recomprando ação, está pagando dividendos extraordinários, isso vai continuar. Esse segundo semestre, certamente, a Vale vai fazer um dividendo extraordinário grande, porque se passar esse pacote fiscal aí que caiu como uma bomba na cabeça da economia, certamente vai ter esse dividendo tributado em 15%, 20%, ou 10%, mas vai ser tributado se passar o pacote. Então a Vale provavelmente está gerando um caixa gigantesco, vai pagar um grande dividendo. Então tem que estar atento a essas oportunidades.
Perfeito, André. Muito boa a entrevista, né, Salomão?
Sensacional. Já tenho o programa para amanhã de manhã reouvir essa entrevista.
Isso aí. Boa. Obrigada, André.